Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Já avisando que a cantina, avisa, a jantinha é lombo, suíno. O que mais? Lombo suíno, né? Com... É, lombo suíno e a guarnição, né? Arroz, salada, tal. O prato é arroz suíno, é lombo suíno. E tem um, quem levar a jantinha, tem um sorvetinho. Mas se não levar, tem isso mesmo, né? É, se comprar a jantinha, tem o sorvetinho. Se não comprar, tem o sorvetinho assim mesmo. Amém. O que mais de aviso? Nenhum, né? A semana é de reunião de casais? Então, essa semana nós não temos reunião de casais, se Deus quiser. Ah, sobre o encontro, ficou marcado encontro de jovens, né? O encontro de jovens, né? Pessoal solteiro, pessoal assim que ainda solteiro, para a gente conversar alguma coisa mais em particular. É dia 20. Vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro de janeiro. 22, 23 e 24 de janeiro. Avisando bem com antecedência, porque muitos, às vezes, que estão lá em Fortaleza, alguém já ligou perguntando exatamente questão de passagem, porque às vezes querem comprar passagem, já vem e já fica para o encontro. São duas semanas antes do encontro. Amém. Vamos continuar na nossa luta. É, Lucia? Continuar na nossa luta. Rumo à terra que Deus prometeu. Né? Rumo à terra que Deus prometeu. Então, por que que é pela fé? Porque a gente precisa acreditar, confiar na promessa. Deus prometeu, mas está escrito nas Escrituras que Deus prometeu. Mas nós então precisamos confiar na promessa. Não foi reconhecido firme em cartório, não tem nada assim, né? Tem um documento específico a respeito disso. Então, por isso é que nós vivemos pela fé. Nós acreditamos nas promessas de Deus. A igreja, ela vive exatamente assim, pela fé. É necessário que tenha fé, que nós tenhamos fé. Cada dia a gente se convence mais disso. É necessário que nós confiemos em Deus. Porque o que Deus, a gente acredita que Deus existe e que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. E nós acreditamos também que Ele prometeu. Né? Quando querem saber, querem nos pressionar para saber como que Deus prometeu, quem foi que recebeu essa promessa, então, nós corremos o risco, às vezes, de ser pressionados e perder a nossa fé. É importante, então, que a gente entenda que é muito preciosa, muito valiosa a sua fé. É muito valiosa a sua fé. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Primeiro, ela vai ler. Não sei se a Adriana está aí, Renata, não, né? Então, a Renata vai ler ali para nós. Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Até o versículo 31. Aliás, o versículo 1 e os demais do capítulo 4. 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Ela vai ler esse trecho todo, depois nós vamos ler novamente, tentando explicar o que nós lemos. Tentando explicar o que nós lemos. Então vamos lá? Vocês todos ajudam a entender, vocês todos nos ajudem. Nos ajudam. Todos ajudem. Não vai ficando velho, vai misturando tudo, Tony. Você ainda vai ver. Então, a gente pede a igreja toda que faça força, esforce para entender os mistérios de Deus. Porque a hora que você entende, facilita muito. Então vamos ler? Do 21 ao 31, nós estamos aqui para isso. Não tem importância se nós não conseguimos nessa noite. Nós vamos conseguir noutra noite. Deus quer, nós vamos insistir, né, Toninho? Então vamos lá. 21 ao 31.
Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria. Porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre.
Amém, entendeu? Quem quer explicar para nós? Complicado. É muito complicado. Mas nós vamos tentar falar um pouco a respeito disso para a gente entender. Então nós temos aqui duas figuras, Sara e Agar. Sara e Agar. Deus prometeu a Abraão que daria a ele, Deus prometeu a Abraão que daria a ele um filho. Deus prometeu, presta bem atenção para você ver. Deus prometeu a Abraão que daria a ele um filho. O tempo foi passando e esse filho não chegava. E Abraão começou a ficar incomodado, com Sara também. E ele ali conversando com Sara, e Sara conversando com ele, e o filho não chegava. E o tempo foi passando, e eles começaram a se preocupar. Falou, nossa, e agora? Como que nós vamos? Nós já falamos para todo mundo, todo mundo já sabe. Nós já divulgamos isso. Eu já falei para os meus amigos, meus companheiros, tudo, que você daria à luz um filho, que seria o meu herdeiro. E Sara era estéril, ou não? E foi passando o tempo e o menino não nascia, e o menino não vinha. O que que tem a ver aquilo com os nossos dias de hoje? Hein, Toninho? O que tem aquilo com os nossos dias de hoje? Hã? O que tem aquilo com os dias de hoje? A igreja, o povo de Deus, a noiva, etc., é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Ou não? É também uma promessa de Deus. E nós contamos para todo mundo. Nós avisamos para todo mundo. A igreja é uma bênção. A igreja é tremenda. A igreja é... Né? Ó, crê em Jesus e será salvo tu e tua casa, ó, né? Etc. Tudo que você pedir para Deus, Deus te dá. E até todo mundo fica naquela empolgação, né? E aí, de repente, as pessoas vêm e não vê isso. E as pessoas vêm e não vê essa beleza toda que a gente divulga, não vê essa bênção que a gente acha que é. E aí nós ficamos desapontados. Então, nós passamos então a fazer um esforço muito grande para que isso exista, ou não? Deu para entender o que eu quero dizer? Nós passamos a fazer um esforço para que a igreja exista. Deu para entender? Se deu, eu quero uma explicação. Vamos ver. Você entendeu o que eu quero dizer? Não. Você entendeu o que eu quero dizer? Ainda não. Você entendeu, Toninho? Mais ou menos. Então vamos ver. Então fala. Não, é isso. Estou falando, nós estamos por aqui. Quem entendeu, levanta a mão, nós vamos mandar o microfone aí.
Aqui está falando promessa, né? Que a igreja ela é uma promessa, né? Então a gente às vezes fala para os outros, nossa igreja é bom demais, lá, não sei o quê. É. Tá. As pessoas vêm e não vê, né? E não vê o que a gente fala. Né, ver problema, ver as coisas, né, que, e na verdade, e aí a gente, por falar, aí a gente vai lutar para,
vamos dizer assim, para poder cumprir,
para
provar aquilo que a gente fala, a gente então passa
a lutar para,
que isso exista, para falar para o outro assim, ó, não vem com esse vestido não, senão as pessoas vão ver. Eu falei pelo que é uma bênção, aí vocês vêm desse jeito. Ó, não briga não. Ó, não faz isso, não faz aquilo. Então, nós passamos a fazer um esforço, né? Enorme. Para que a igreja exista. E a gente fica com medo dela não existir, A gente fica com medo dela não existir. Amém? Ah, porque os crentes não valem nada. Tal. Não, mas lá no nosso meio é diferente. Né? Ah, mas os crentes, não sei o quê, etc. Eles são ruins para pagar e tal, corruptos. Não, lá com a gente não tem. A gente faz um esforço enorme para que... Deu para entender, Pedro? Para que a igreja... exista. naturalmente, para que ela, a igreja, ela exista naturalmente. Então é isso que ele está tentando explicar aqui. Deu para entender agora? Deu? Deu para entender agora? Mais ou menos. Certo, Tony? É assim? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Que é interessante. Deu para entender, Rudá? O que eu queria dizer? Repete para nós, Toninho. Que eu acho que ainda muita gente está balançando ainda.
Não, mas é isso mesmo. A gente fala, né? Todo mundo fala, crente não presta, crente é ladrão. Não, mas lá no nosso meio... É. Né, lá não tem isso não, lá nós somos bons, lá né, as mulheres vestem decente, né?
Lá o pessoal paga direitinho, não compra fiado, não compra frango destroncado.
Paga direitinho as contas.
Né? E aí não assiste filme pornô, lá nosso povo lá é 10.
Inoxidável.
Aí o Josias encontra um caboclo na rua, um amigo dele e tal, vamos lá, vou te levar lá. E aqui nós ficamos tudo preocupados, meu Deus do céu. E coincide exatamente o dia que ele traz o infeliz aí. E aí, as coisas acontecem assim, exatamente o contrário. Barulho, o louvor não funciona, tal... Tá. E o Josias falou, não é todo dia assim não, tem dia que você sabe como é que é, tal, etc. Ó, né? Às vezes a palavra não é boa, vocês concordam com isso? Nós fazemos um esforço enorme para que a igreja exista. E foi exatamente isso que aconteceu lá, Tony. Sara foi chegando o momento, ficando velha demais. Abraão também. E falou, Abraão olhou assim e falou, meu Deus do céu, esse trem está ficando difícil demais. Acho que nós vamos passar uma vergonha danada. Aí entraram em acordo lá e falaram, vamos arrumar um filho aqui, depois a gente explica. Né? Depois a gente dá uma explicação, vamos arrumar um filho aqui. Tem essa Agar aí, o menino até boazinha, não está fazendo nada mesmo. Né? Arrumou lá um filho com Agar. Né? Por quê? Porque não teve paciência de esperar. Não teve paciência de confiar na promessa. Deus havia prometido. E eles não confiaram na promessa de Deus. Você concorda que isso acontece aqui com a gente? Agora vamos ler novamente e a gente vai parando. Vamos lá.
Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós.
Amém. Então, o que a gente faz? O que eles fizeram? Eles pegaram e arrumaram um filho. E o filho não podia ser jogado fora, o filho foi criado na casa. O filho foi também criado na casa. Ele não podia jogar o filho fora. Agora já nasceu, agora o jeito é criar. É, todo jeito era filho dele. Ele, né? Sara ficou sempre com o pé atrás, mas fazer o quê? Eles combinaram. Aí depois vem o Isaac. Depois nasce o Isaac. E aí então começou a dar um problema. Começou a dar um sério problema, uma dificuldade enorme. Por quê? Porque estava ali o filho da promessa, né, que com certeza teve um tratamento diferente, teve uma vida diferente, etc. E estava ali também o filho da escrava. E começou então a ter problema entre um e outro. Espiritualmente, isso ocorre com a gente. Nós esforçamos muito para ser uma coisa. E naturalmente, a gente é outra. Então, eu me esforço. A primeira situação minha é o filho de quem? Da escrava. A primeira situação nossa é o filho da escrava. E vai chegando um momento em que eu preciso lançar fora a escrava com seu filho. Eu preciso lançar fora e ficar só com a promessa, só com o filho da promessa. Um vai atrapalhar o outro. Um atrapalha o outro. Ou eu estou debaixo da lei, ou eu estou debaixo da graça. Ou eu sou filho da escrava, ou eu sou filho da livre. Eu não posso ser filho de um e de outro ao mesmo tempo. Um atrapalha o outro. Amém? A lei me leva até Cristo. Mas depois que eu me torno um cristão, eu lanço fora a lei. Mas a lei que me trouxe até aqui, aí às vezes a gente fica com pena e etc. E aí permanece debaixo da lei. O esforço para manter o filho da escrava durou até um certo ponto. Chegou um momento em que não dava mais para ficar. Amém? Gênesis capítulo 16, se não me engano. É? Gênesis 16? Ou não é 16? Lança fora o filho. Como? É 21, né? 16 ela recebe. É 21. 9. Ah, desceu o menino e foi mamar. Ah, esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Lê para mim, por favor, filho. 21. A partir do versículo 1.
E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava.
Então, começou então a não combinar uma coisa com a outra. Começou a não combinar uma coisa com a outra. Eu não posso ser de viver pela fé e pela lei ao mesmo tempo. Eu tenho que ser uma coisa ou outra. Eu não posso ser pela fé e pela lei ao mesmo tempo. Ora, eu ajo pela fé. Ora, eu ajo pela lei. Hoje eu estou debaixo da lei, ora eu estou debaixo da graça. Vai chegar um momento em que tem que separar. Tem que separar. Lê mais um pouquinho, por favor.
E disse a Abraão.
Viu Sara?
E viu Sara.
Tinha dado a Abraão que o menino estava... Alguma coisa estava errada. Começou a acontecer, né, entre Sara e Agar. Aconteceu entre Sara e Agar. Começou a acontecer algum problema. Claro, gente. Imagina vocês. Duas mulheres, um homem, duas mulheres, duas crianças, um filho de um, filho do outro. Aí não funciona. Funciona. As mulheres aí, as mães. Não dá, não dá. E esse Abraão deve ter sofrido demais. Deve ter sofrido demais. Porque com duas mulheres na cabeça... Não, eu não, você vai tirar esse menino daí. Aí a outra, ó, eu não fui atrás de você, você que foi atrás de mim. Foi você que estava tendo certo. E quando você veio, você prometeu isso, isso e isso. Você falou que podia... Quem mandava aqui era você, e agora eu estou vendo que não é você. Aquela véia indecente fica aqui. Metendo o bico na... No, pronto, confusão, muita confusão. Assim nós ficamos quando a gente não entende o que é viver pela fé. Quando a gente não entende, enquanto não entende, a confusão é muito grande. Né? Mas nós vamos ter que esperar. Nós vamos ter que caçar um jeito de repente ficarmos livres de quem? Da escrava com seu filho. Nós vamos ficar livres da escrava com seu filho e vamos ficar só com a promessa. Só com a promessa. Amém? Então, versículo 10.
E disse Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque.
Amém. Repete mais uma vez.
E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque.
Então nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui as duas mulheres. Vamos lá? Gálatas, de novo. Gálatas de novo. Vamos lá. Repete de novo, 21 para o seguinte.
Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe.
Ó, leia esse versículo de novo.
Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe.
A Jerusalém que agora existe. A Jerusalém que agora existe. Isso aqui é o quê? Hã? Agora existe. Amém? É aquela que você pode pegar. Essa é a Jerusalém. Eles ficaram com medo de não existir um e criou outra. Então nós estamos na esperança de um povo, de uma igreja, de um povo, e às vezes com o medo de não existir, a gente arruma o outro aqui. Então nós estamos fazendo aqui. O Josias é bonzinho. Ah, mas o Josias, ó, o Josias fez isso. Aí eu vou lá, Josias não faz mais não. Não faz mais não, Josias. Não está atrapalhando e tal. Aí, ó, o humilde não entrega o serviço, ele faz o serviço, não entrega. Aí o humilde não faz isso, humilde. Você está dando mau testemunho. Né? Aí vem, ó, o outro, está chegando atrasado, ó, ciclano. Não é não? Nós estamos fazendo um esforço sobrenatural para que a Jerusalém exista. Ela existe? A Jerusalém existe? Aqui existe hoje. É Sara ou Agar? Aqui existe hoje é Sara ou Agar? Agar. Nós somos então o quê? Filho de Sara ou de Agar? Pronto. Então, vamos devagar com o andor, né? Porque o negócio é complicado. Versículo 25. Lê.
Ora.
Espera aí. Lê o 24.
O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar.
Repete.
O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar.
Que é Agar. Tá, continua.
Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe.
Então, aqui tem uma Jerusalém que agora existe, que gera filhos para a servidão. Os dois meninos não cresceram juntos? Não chegou um momento que um foi lançado fora e ficou só o outro? De repente, você que conseguiu viver pela fé, você que conseguiu viver pela fé, você que conseguiu entender, que ama uns aos outros, que perdoa, que já faz parte do filho do outro concerto, que ele fala, aí são dois concertos, um primeiro e um segundo. Mas eu, primeiro não foi o escravo, primeiro não foi o Agar, para depois vir o filho da promessa, assim também somos nós. A gente começa sem entender. Então nós começamos debaixo da lei. Nós começamos sem entender as coisas. E na medida que nós vamos caminhando, na medida que nós vamos crescendo, nós entendemos e lançamos fora o escravo, né? E me torno então um filho da promessa. Mas eu continuo convivendo. Você às vezes alcança esse entendimento e se torna um filho da promessa. Mas você continua convivendo com o filho da escrava. Você continua convivendo com aqueles que ainda não entendeu. Quem não entendeu, quem não chegou ainda a se tornar um filho da promessa, continua sendo filho da escrava. Ele continua sendo escravo. Ele continua debaixo da lei. Todo mundo que está debaixo da lei, o primeiro nasceu debaixo da lei, então era escravo. Agar não era escrava? O menino, o filho dela, não era escravo? Isaac não, Isaac era filho, não era escravo. Então, inicialmente, antes de alcançar uma coisa, a gente é outra coisa. Então, vamos aqui, devagar, que eu vou tentar explicar. Se eu não conseguir nessa, nós vamos fazer mais umas 10 reuniões e tentar. Pega o Apocalipse, versículo, capítulo 21. Versículo 21, versículo 1.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
Essa é o quê? A promessa. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Agora eu pergunto a vocês, aqui, quem garante que vai fazer parte da promessa? Quem garante, quem tem absoluta certeza que vai fazer parte da igreja que vai descer? A promessa de Deus para nós é Agar, é o filho de Agar ou o filho de Sara? A promessa de Deus para nós, ela vai descer do céu. Dentre nós, vamos dizer que o Ramiro faça parte daquela que vai descer do céu e que a Lucilda não. Nós não sabemos, nós não podemos garantir. Os filhos da promessa, eles esperam. Porque imagina Sara com aquele tanto de idade e Abraão também. Tinha que acreditar, tinha que ter uma fé. E é essa fé que eu vou com ela. Eu vou ficando velho, eu vou ficando velho, eu vou ficando velho, de repente eu morro. Será que eu vou descer do céu? Será que eu vou estar ali naquela promessa de Deus? Será que eu vou fazer parte daquela igreja? Aquela igreja que vai descer do céu é a promessa. Aqui está, aqui hoje, é o quê? A escrava. Olha para você ver, por isso está assim, ó. Dois estarão, no, um será tomado, o outro será deixado. O marido e a mulher. Um foi tomado e o outro foi deixado. Então um era filho da promessa e o outro era filho escravo. Quem garante que nós somos todos filhos da promessa? Todo mundo que está aqui está se esforçando para ser filho da promessa. Amém? Quanto mais, quanto antes você ficar livre da escrava, melhor. Quanto antes você ficar escravo, aliás, ficar livre da escrava, melhor. Mas deu para entender? Deu para entender que a promessa de Deus é essa aqui, ó. Vamos ler de novo, Apocalipse 21.
e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
Continua.
E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
Eu fico pensando, mas isso aí está demorando demais. Vamos fazer isso acontecer agora mesmo. Não está demorando? Quem concorda que está demorando demais? Então vamos fazer isso acontecer agora, Ramiro. Enxuga, Senhor, as nossas lágrimas. Tira, Senhor Deus, a vergonha nossa, o opróbrio, a vergonha. Que a gente fala que a igreja é uma bênção. A gente fala que não tem escândalo. A gente fala que você pode deixar o cofre aberto. E parece que quanto mais você fala, pior fica. Né? Vamos fazer força para isso acontecer agora. Continua.
E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Continua.
E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
Amém.
E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente.
Amém. Para um pouquinho. Volta lá em Gálatas. Gálatas capítulo 4, aliás, 4 de novo, versículo 25.
Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos.
Não, o 25, está certo, o 26 agora.
Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós.
27.
Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que não têm marido.
Então, enquanto o menino de Agar nasceu, tal, cresceu, foi crescendo, Sara ficou ali sofrendo, na esperança de que Isaac nascesse. Da mesma forma, nós fazemos todo o esforço, que é normal, é natural, mas a hora que Isaac nascer, não tem mais sentido os dois ficarem. Eu tenho que lançar fora um. A gente se esforça para não ser tímido, se esforça para não ser mentiroso, se esforça para não fazer isso, para não fazer aquilo, etc. Não é assim? Mas esse esforço eu faço até eu ter formado em mim. Paulo fala, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em você. A hora que Cristo for formado em mim, naturalmente, eu já sou um Isaac. Eu vou brincar, eu vou me alegrar, eu vou fazer. Naturalmente, o esforço para poder ter a promessa, o esforço que Abraão fez usando a escravidão, usando tudo aquilo, terminou quando nasceu Isaac. Quando nasceu Isaac, então, eu me esforço para não mentir. Eu me esforço para não fazer as coisas erradas, para não ser um adulto, para não ser um mentiroso, para não ser isso, não ser. Eu me esforço até o dia, até o momento que Cristo foi formado em mim. Então, primeiro, tem que passar realmente por uma situação para mim chegar a outra. Porque o dia em que Cristo for formado em mim, imagina, será que eu preciso da lei depois que Cristo estiver realmente formado em mim? Claro que não, eu não vou precisar mais da lei. Naturalmente, eu já vou fazer as coisas corretas. Eu não preciso de me esforçar. Naturalmente, Isaac era naturalmente filho de Abraão. O outro poderia ter se esforçar para poder parecer filho de Abraão, esforçar para poder ser aquela promessa de Deus. Na verdade, ele não era a promessa. A promessa era Isaac. A hora que você realmente, Cristo, Paulo fala, sofro dores de parto até que Cristo seja formado em você. Então, depois que Deus está em você, você precisa da lei? Depois que Deus estiver em você, dirigindo você, guiando você, você precisa da lei? Não, gente. Claro que não. Porque naturalmente, você faz tudo correto. Ou não faz? Depois que o Espírito que tiver em você for o Espírito de Deus. Aí você morre. Agora, o que acontece? Você é perseguido. Você não é entendido. Você vai sofrer. Porque o escravo, porque vai ter escravo perto de você. E o filho da escrava persegue o filho da livre. Vai ter escravo perto de você que ainda não chegou. Que ainda não conseguiu se libertar da escravidão. Você vai ter esse escravo perto de você. E o que, que esse escravo vai fazer? Amém? Lê o versículo 27, por favor.
Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre.
Amém. Lê o versículo 18 do capítulo 5.
Mas,
pode ser o 16, 17, 18.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Então, o meu esforço é para ser o quê? É para ser guiado pelo Espírito. O esforço que eu tenho que fazer não é para cumprir a lei, é para ter o Espírito. Eu sei que, por mais que nós esforcemos, nós não vamos ter uma igreja gloriosa aqui. Por mais que a gente esforce, nós não vamos conseguir cumprir a lei. Mas os que são guiados pelo Espírito, vai. Os que são guiados pelo Espírito, vai conseguir. Nós não vamos conseguir em bloco, mas um será tomado e o outro será deixado. Aquele que foi guiado pelo Espírito, aquele que conseguiu dizer: Senhor, eu não consigo obedecer, então, Senhor, guia-me, dirija-me. Presta atenção, eu vou voltar no menino lá, Isaac. Isaac brincava, ele não precisava preocupar com nada. Isaac brincava com os escravos. Isaac ia tomar banho no rio, Isaac corria para cá. Ninguém ia tirar dele o direito de ser filho de Abraão. Se o Espírito Santo estiver em você, quem vai tirar de você o direito de ser filho de Deus? Se você for guiado por Deus, quem vai tirar de você o direito de ser filho de Deus? Quem? Amém? Então, a luta da igreja é para adquirir o Espírito Santo. A luta nossa não é para cumprir a lei, é para adquirir o Espírito. Amém? Porque se eu me torno filho de Deus, eu sou uma promessa. Os filhos da promessa estão aqui. Os filhos da promessa estão aqui. Mas vocês concordam que estão também os filhos da escrava? Concordo? Deu para entender, Godoy? Estão aqui os filhos da promessa? Se tiver algum, tem que estar. Mas você concorda também que os filhos da escrava também estão aqui? Estão, claro que estão. Mas dentre uns, Deus vai tirar os outros. Quem creu será salvo. Quem não creu continua filho da escrava. Quem creu se tornou um filho da promessa. Adquiriu o espírito do filho. Quem não creu permaneceu na escravidão. Continua filho da escrava. Deu para entender, gente? Hã? Deus falando. Amém. Então vamos lá, Silvano, explica para nós. Vamos lá, Silvano. Dá lá para o Silvano explicar para nós. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que entender, ué.
Muito bom, né? Só que aqui está os filhos de Isaac, mas também está, né,
os filhos da promessa.
Da promessa. E da escrava também está no meio, né?
Exatamente.
E Deus, ele, na verdade, como o senhor falou, a luta nossa é para ter o Espírito de Deus, né?
Isso.
Se você for guiado pelo Espírito de Deus, ninguém vai tirar o direito seu ser filho de Deus.
Claro.
Então Isaac brincava com os escravos,
isso,
fazia tudo, mas nada tirava o direito de ser filho de Abraão.
Exatamente.
Ser um filho de Abraão.
Imagina, não deveria existir só esses dois meninos, Isaac e Ismael. Não deveria ter muitos meninos. Muitos meninos. Principalmente os escravos, porque Sara era. Então só tinha um filho. Os amigos de Isaac eram todos escravos. E eles deveriam brincar ali normalmente. Mas nada filho de... era só Isaac. Não é assim, irmão?
Filho de Deus era Isaac.
Era Isaac. E outra, um interessante, você, ninguém poderia tirar o direito dele de ser o herdeiro. Ele era o filho. Isso que Deus está querendo é uma alegoria, trazendo para os nossos dias aqui e mostrando para nós aqui que, a princípio, é a escravidão. São os filhos da escrava. Dentre uns, Deus tira os outros. A partir do momento que você se torna um filho pela promessa, você passa a ter esperança de descer do céu naquele dia. Você passa a ter esperança de fazer parte daquela igreja que vai descer do céu. Aquela é livre. Então, Paulo fala, nós somos filhos da livre e não da escrava. Pela fé. Pela fé, o Rudá é filho de qual? Filho da promessa, filho da livre. Filho daquela que hoje não é vista. Não é vista. Eu não posso garantir que essa é da escrava ou é da livre. É pela fé. Amém, gente? É muito difícil, tá vendo? Hã? Não muito. Amém. Passa para mim, Silvano, aí. Tá, filho, tá? Deu para entender, assim, Silvano?
Paulo fala que nós temos a esperança, né?
Uhum.
De ser filho da promessa. Outro lugar ele fala, nós temos a esperança em parte.
Isso.
Nós temos a esperança.
E na esperança é que somos salvos. Sim. Na esperança é que nós somos salvos. Isso. Nenhum de nós pode ter absoluta certeza. Não existe nada assim, um documento, não, se você é filho de Deus. Você crê. E nessa esperança, você é salvo. A esperança te leva a proceder bem. A esperança te leva a agir como filho de Deus. A fé te leva a proceder como filho de Deus. Porque você tem esperança de descer do céu naquele dia. A nova Jerusalém, a igreja, o povo de Deus descia do céu. Aí de onde Deus tirou? Bom, nós aqui fazemos o maior esforço para contribuir o máximo com aquela igreja. Se a Universal está fazendo a mesma coisa, eu não sei. Se os outros estão trabalhando, eu não sei. Nós nos esforçamos para contribuir o máximo, para que todos aqui sejam filhos da promessa. Todos tenham a mesma esperança, todos tenham o mesmo destino. Mas eu não posso garantir, vocês concordam? Ninguém pode garantir. É isso que eu estou dizendo. É isso que nós estamos explicando. E quem crê vai se esforçar. Né? Com certeza, quem quer aqui ser filho da escrava? Quem? Todo mundo quer ser filho da promessa. Todo mundo quer descer do céu ali, fazer parte da Jerusalém, que vai habitar a terra. Vá lá para o Godói, vê se o Godói ajuda um pouco. Vai lá. Amém? Não é assim? Vamos ver, Godói. Um assunto extremamente... E, gente, parece que é complicado, mas não é. É porque nós temos dificuldade. Mas não é, na verdade não é complicado. É só você separar duas coisas. Existe um povo que vai descer do céu. Mas foi tirado, esse povo foi tirado daqui, da terra. Foi tirado dentre os escravos. Foi tirado dentre os filhos da promessa. Amém, Godoy? Explica aí.
É, Como o senhor estava falando aqui, a grande dificuldade nossa é o quê? É você acreditar.
Isso.
Porque você nasce numa condição difícil, né? Porque nós todos aqui, a situação da gente é filho de escravo. Né? Então, como o senhor leu, a Jerusalém, que ora existe, é essa.
É essa.
Não tem nem que discutir a situação dela, né?
Isso, não tem
então,
que discutir.
Então, você entendeu a situação dela... Pela fé, você vai se tornar o filho, né, da promessa.
Da promessa.
Então, o que vai te fazer se tornar filho da promessa, ou melhor, a promessa é a sua fé. Uhum. Né? É como se fosse, não precisa complicar. Então, é fé, não adianta, não é lei,
isso.
Não é religião, não é, não diz, não me diz, nada, não é nada disso. É fé.
Exato.
Fé. Então, não precisa complicar muito, né?
Exatamente. Então, essa fé que gera o Espírito de Deus, a fé em Cristo que gera o Espírito de Deus, que torna a pessoa apta para o reino de Deus. Essa pessoa foi gerada mediante a mesma pregação que todo mundo escutou. A mesma pregação gerou os filhos de Deus. Ou não foi? A mesma pregação. Que foi... agora, ali Paulo está escrevendo, com certeza as escrituras, elas estão ajudando os filhos da promessa. Elas estão dando força para os filhos da promessa. Elas trabalham em cima dos filhos da promessa. Para mostrar para você o seguinte, calma, os filhos dos outros perseguem os filhos da promessa. Não foi assim lá, vai ser assim também. Continua crendo, continua se esforçando, e etc, etc. Mostra com o seu bom procedimento que você é um filho de Deus. Ah, mas Jessica está, não sei o que, critica e tal. Meu filho, sempre foi assim. O espírito da escrava persegue o espírito da livre. Continua sendo um filho de Deus. Bom. Ah, mas falaram mal da minha igreja e disse que nós não estamos com essa bola toda e etc. Aí eu não aguentei, eu apelei e mandei a puta que pariu. Né? É desse jeito. Mostra com seu bom procedimento. Espera. Porque... o direito é seu. O direito é seu. Você não é o Isaac? Então espera. Ó, fala pro Ismael. Ismael, não tem jeito, Ismael. Ismael, eu sou Isaac e você é Ismael. Não tem jeito. Quem é o herdeiro? Sou eu. Então, meu filho, ó, quietinho, vai brincar. Vai ser feliz. Mostra com o seu bom procedimento, com a sua lisura, com as suas atitudes, que você é um filho de Deus. Entendeu? Você foi gerado pela mesma pregação, pela mesma palavra. Só que a palavra caiu em você e encontrou uma boa terra. A palavra caiu no outro lugar, não encontrou, você não tem culpa. Mostra que em mim funcionou. Em mim a palavra funcionou. Eu não tenho culpa de ser o herdeiro. Eu não tenho culpa de ter a promessa. Tá bem? A palavra encontrou lugar em mim. A palavra caiu em mim e eu gostei. Ela foi bem recebida. E ela fez de mim um filho de Deus. É isso. Não tem muito mistério, né, Godoy? Amém, gente? Amém. Agora, dá pro Elma aí, o... Fala, Elma.
Amém. Eu fiquei pensando aqui no que o senhor falou no começo da reunião, né? Que o que que aquilo lá tem a ver com os nossos dias?
É.
E eu fiquei percebendo, assim, que às vezes a nossa vontade, né, de ter a igreja, de ter o povo,
isso,
a gente começa a tentar fazer com as nossas próprias mãos.
Isso.
Né, como Sara tentou fazer.
Isso.
E isso pode ser ruim pra gente. Porque a gente passa a viver não pela fé, mas a gente não espera Deus fazer.
Mas nós, parece que o caminho é esse, né?
Parece que o caminho é esse. É. Aí a gente quer, como o senhor falou, sem perceber, a gente começa a viver pela lei.
Pela lei.
Não, não veste assim, não comporta assim, não fala isso, porque senão vai escandalizar. Mas na realidade, parece que isso é necessário, como o senhor explicou também, né? Parece que isso é necessário até que a gente consiga viver pela fé.
A lei nos leva
a Cristo.
A Cristo.
Mas chega um momento em que a gente precisa
isso.
largar disso, né? E,
aí, um
e
detalhe. Viver pela fé. Chega um momento que você precisa largar uma coisa. Lança fora o escravo com seu filho. Chega um momento que você precisa largar de uma vez por todas a escravidão da lei. Mas para deixar uma coisa, o outro tinha que ter nascido.
Exatamente.
Né? Desculpa, estou tomando você.
É como Paulo falou em outro lugar também, né? Que é o aio, né? A lei é o aio que nos conduziu a Cristo. Então, assim, a lei, até certo ponto, ela nos leva até Cristo. Mas chega um momento que a gente tem que crescer e deixar de ser criança e perceber que não é aquilo.
Então, nasceu Isaac, eu não preciso mais daquele. Então, Abraão teve que admitir que Sara tinha razão. Agora nasceu Isaac, por que nós vamos ficar com Ismael aqui? Vai dar trabalho, vai dar confusão.
Mas isso aí também mostra o quanto é difícil para a gente.
Isso.
Porque se Abraão, que era Abraão e que era o pai da fé, Deus falou com ele, fez uma promessa, e ele teve dificuldade de esperar, quanto mais a gente, então.
Pois é.
Se Deus não tiver dó, nós vamos sair arrumando filho para tu quanto é lado aí.
A gente apega.
Para resolver o problema da igreja.
É. E a gente apega tanto, parece que a gente gosta de viver debaixo da lei. A gente apega tanto a uma coisa que é difícil você se livrar dela. Eu imagino que Abraão, ele ficou assim, né, meio, mas não deixa ela mais uma semana aí, né, aguenta a mão mais um pouco. E Sara não, manda essa mulher embora. E manda o menino embora. Mas o menino tem quantos anos, hein? Quantos anos que ele foi mandado embora? 14 anos, o menino tem 14? Ele mamava até os 14 anos? Mais de 7, né? Bom, o certo é que eu imagino, mandar aquele menino embora não foi fácil, não. Pois é, não foi fácil para Abraão. Nós também temos uma dificuldade grande, Elmo, para poder viver pela fé. Viver pela fé. Nós temos. Parece que a gente confia mais na lei. Amém? Amém. Amém. Traz aí. Acabou aí, Elmo. Tá aí. Tá pro Ramiro aqui, ó. Vamos ver.
Não, Marcinho, só vou falar amém.
Amém.
É, como o senhor falou, é um assunto fácil, mas também difícil. Né?
É.
Foi bem explicado, bem falado, eu não vou querer falar para não, né, assim, não complicar. Mas primeiro, todos nós aqui fazemos parte dessa Jerusalém aqui da terra, do povo de Deus aqui da terra. E aqui tem os que vão fazer parte da Jerusalém Celestial.
Celestial, pronto.
O que vai para o céu. Mas tem uma parte que não vai.
Isso.
Então, e a gente aqui fica arrumando um meio para que todos sejam.
Isso.
Que todos sejam. E para a gente ser, é a gente tem que aceitar o Espírito de Deus na gente.
É.
E é fácil, mas ao mesmo tempo
é complicado. Difícil. É fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. Concordo com o Ramiro. Então, essa luta existiu lá.
Existe.
A confusão na casa de Abraão existiu lá. Nasceu o escravo e ficou esperando a promessa. Depois nasceu a promessa, que foi, a promessa foi Isaac. A promessa de Deus foi Isaac. Então nasceu o escravo, depois nasceu Isaac. Quando um chegou, o outro teve que ser lançado fora. Nós todos, vai chegar um momento em que você precisa, ou você fica com o escravo para sempre, ou você tem que lançar fora o escravo com a escrava com o seu filho. Para ser filho da... Eu não posso ser ao mesmo tempo filho da escrava e da promessa ao mesmo tempo. Amém?
Amém.
É isso aí. Priscila, dá lá para Priscila. Eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui com a cabeça meio barulhada. Mas um dia você vai lançar o escravo e vai ficar só com a fé. Você vai ficar só com a promessa, que é o Isaac. O Isaac é uma figura de Cristo. Claro, depois que eu tenho Cristo, eu vou precisar da lei. Quem vai me dirigir? É a lei ou é Cristo? Amém. Fala, Priscila.
Não, não tem nem muito o que falar, mas é a diferença que é o filho, o tratamento com o pai, né? O jeito que é totalmente diferente mesmo, né? Se for preciso o pai corrigir e tal, é diferente, ele... Naturalmente ele recebe, né? Você falou, é diferente de viver pela lei, se impor, né?
Claro.
Então as coisas acontecem mesmo, as coisas quando é filho, né?
É.
A nossa luta, eu acho que resumindo, é deixar de insistir, né? De ir pela lei e aceitar, né? Às vezes parece mais difícil, mas é o jeito que resolve mesmo. Que nós vamos
por mais que Isaac, aliás, por mais que Ismael se esforçasse, né? Por mais que por mais que Agar insistisse, meu filho, presta atenção, tá, certo, ó, meu filho, anda direitinho, porque depois seu pai, né, estou vendo a hora que ele manda nós embora daqui, porque por mais que eles se esforçaram, Isaac era o herdeiro. A lei, ela faz como todas as pregações, todas as coisas aqui, é para que você encontre Cristo. É para que você encontre Deus. A partir do momento em que Cristo está em você, que você achou Deus, achamos Ele, achamos o Cristo, encontramos o Cristo, encontramos o Filho de Deus. Pronto, meu filho. Aí você não precisa de mais nada. Você é uma pessoa dirigida por Deus. Você é uma pessoa guiada por Deus. Tem como você fazer alguma coisa errada? Sendo você guiada por Deus? Tem como você fazer alguma coisa errada? Não. Não tem como. O esforço que a gente faz é para fazer os escravos se tornarem filhos de Deus. Os benditos se tornarem, aliás, os malditos se tornarem benditos. Esse dia Deus tem falado muito sobre isso. Deus vai tirar das trevas vão brilhar a luz. Deus vai tirar os filhos dele do mundo. Deu a nós o poder de nós tornarmos filhos de Deus. Nós vamos... Você foi livre, liberto da escravidão. E tornou uma pessoa livre. pela promessa. É isso. Você é um filho de Deus agora, meu irmão. E ninguém pode tirar de você o direito que você adquiriu como herdeiro. É por aí. Vocês me perdoem se eu não conseguir passar direitinho. Vocês me perdoem, amém? Mas busque a Deus. Vocês vão chegar lá, amém? Deus proverá. Ah, mas como? Eu tenho 80 anos, 90 anos. E Sara está numa pingdenga danada. Não vai, né? Não tem jeito. Deus proverá. Deus proverá. Aguenta, minha filha. Deus proverá. Deus prometeu, Deus proverá. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, a promessa de um dia, nós descermos do céu, foi feita pelo Senhor. A promessa de nós herdarmos a terra, a promessa de um novo céu, a promessa de um novo mundo, continua de pé. E o Senhor não é um Deus para falhar, para mentir. E aquilo que o Senhor prometeu é a nossa esperança. É claro que por enquanto, a gente não vê diferença. Por enquanto nós não vemos muita diferença entre o escravo e o livre. Eles brincam juntos, vivem juntos. Mas chega um momento, e precisa chegar um momento, que eu adquira essa consciência, que eu não sou mais escravo, eu sou livre. Que eu vivo exclusivamente pela fé, que o que eu faço é pela fé, que os meus passos são dirigidos por Deus. É o Senhor que me guia, é o Senhor que me dirige, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração pertence a Deus. Já não sou mais eu, mas é o Filho de Deus que vive em mim. Chega o momento em que eu preciso adquirir essa consciência. Eu sei que um dia eu lutei para deixar, para permitir que o Senhor tivesse essa liberdade na minha vida. Faz, meu Deus, conforme a tua vontade. Guia, seja o Senhor Deus meu Pai. Abra bem, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. E vê que não é pela força, mas única e exclusivamente pela vontade, pelo desejo, pela fé, pela alegria de receber do Senhor a promessa de que um dia nós seremos filhos de Deus. E que um dia nós vamos descer ali do céu com todos os nossos irmãos, que também nós iremos fazer parte daquela nossa mãe, daquela igreja que nos espera. Por enquanto nós estamos aqui, mas é para lá que nós estamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Amém.
Mesmo assim, posso em ti confiar, pois sei que a tua mão, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha na pé
abençoe, guarda isso, leva no seu coração o seguinte: que o você faz, que você vive direito, que o testemunho que você dá não é pela lei, é pela sua fé em Jesus. É a fé em Cristo que tem feito de você essa nova criatura. Amém? Deus abençoe, abraço seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.